Gostaria, neste momento, de convidar o combativo, incansável, sempre diligente ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Muitas horas, hein? Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar nosso querido vice-presidente e colega ministro Geraldo Alckmin, os governadores presentes, Renato Casagrande, e o cumprimentando, sempre destacar a sua liderança e a sua maneira de governar, sempre olhando para o para-brisa e nunca pelo retrovisor. Cumprimentar o governador de Minas Gerais, Romeu, cumprimentar o judiciário presente em nome da minha querida amiga Mônica Cifuentes, doutor Valisney, doutor Ricardo, aproveitando para parabenizá-lo pelo trabalho. Cumprimentar esse grande humanista, procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet. Cumprimentar os procuradores de justiça dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, nosso querido Jarbas Soares e Francisco Martinez. Cumprimentar a defensora pública. Ô, presidente.
Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E a senhora Janja Lula da Silva.
Não é a primeira vez, hein? Então, parar para cumprimentar nosso querido presidente da República, presidente Lula, e cumprimentar nossa companheira e primeira-dama, Janja Lula da Silva. Cumprimentar, em nome dela, estender o cumprimento a todas as mulheres presentes, a defensora pública geral do Estado de Minas Gerais, Raquel. Cumprimentar esse sempre combativo e, para alegria de todos nós, nosso coordenador de governo, ministro Rui Costa. Cumprimentar nosso querido ministro Jorge Messias. Cumprimentar o Parlamento Federal aqui presente, nas figuras do André Janones, Rogério Correia, Padre João, Zé Silva, Grace Elias, Léo Monteiro e Odair. Cumprimentar o presidente da Assembleia de Minas Gerais, Tadeu e Ulisses, aqui presente. Em nome deles, cumprimentar todos os parlamentares estaduais. Cumprimentar os presidentes atuais das empresas presentes, Gustavo Pimenta, Mike Henry, da BHP, Rodrigo Vilela e Alexandre D'Ambrosio. Falar sobre o desastre de Mariana me faz pensar no quanto o povo da minha querida Minas Gerais e do Espírito Santo tanto sofreu. Me faz pensar e sentir muito pelo quanto muitos ainda sofrem por causa dos efeitos de longo prazo gerados pela negligência e irresponsabilidade. O desastre de Mariana não foi um acidente ou uma fatalidade, foi uma tragédia anunciada. Desde que assumi o Ministério de Minas e Energia do Brasil, mineiro, sob a liderança do presidente Lula, assumi também uma pontual grande responsabilidade. A responsabilidade de apoiar as populações afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão e de trabalhar por uma atividade mineral mais segura, sustentável e responsável. Mas é preciso ser claro, ninguém pode estar aqui para comemorar. Não há o que se comemorar diante da maior catástrofe ambiental da história do Brasil e da morte trágica de 19 pessoas em Mariana. Estamos falando de reparação e de responsabilidade para com quem perdeu tudo em Bento Rodrigues e, em especial, com as famílias das vítimas fatais. Estamos falando de tantas outras brasileiras e brasileiros, doutor Gonet, cujas vidas foram transformadas para sempre pela lama tóxica que tomou conta do nosso Rio Doce. Sei disso porque criei meus filhos às margens do Rio Doce, que não é mais nem de longe a fonte de vida e de alegria que já foi. Já disse publicamente e repito, não existe acordo ideal para uma vida perdida. Não há acordo ideal para a devastação do meio ambiente. O ideal seria que isso jamais tivesse acontecido. Acontecido, nos resta trabalhar com muito empenho para que isso nunca mais aconteça. Desde que entramos na busca pela solução, o governo federal estabeleceu, por determinação do presidente Lula, e logo no princípio do seu governo, para fazer justiça, mesmo na transição já tratava desse assunto conosco, três pilares fundamentais. Os valores das indenizações deveriam aumentar, e muito. O segundo, os valores pagos deveriam ter destinação adequada e justa. Dinheiro que é para reparar dano, é para reparar dano. Não pode haver discricionariedade e muito menos distribuição política. Terceiro, a gestão dos recursos, o presidente Lula disse para mim e para o ministro Messias, deve ser de Estado e não de governos. Os resultados de muito trabalho responsável, dedicado, técnico e jurídico, que duraram 1 ano e 10 meses, se concretizam hoje. Bom trabalho, colega e amigo Messias, e as equipes técnicas dos ministérios, em especial da AGU, doutor Fidelis. Bom trabalho, ministro Rui, nosso coordenador. Dobramos os valores. Passamos de 49, que era a proposta de dezembro de 22, para 100 bilhões em novos recursos. Além disso, as empresas pagarão 30 bilhões em obrigações de fazer em contraponto aos 14 bilhões que se propunha também em dezembro de 22. Destaco, indenizações individuais para os atingidos, mais de 300 mil pessoas. Agricultores e pescadores recebendo, colega Márcio, além das indenizações, renda mensal por até 4 anos. Inclui ainda reassentamentos de famílias, auxílio financeiro às mulheres, comunidades indígenas e povos tradicionais. Programas de recuperação ambiental e saneamento. Melhorias rodoviárias. Fomento às atividades produtivas. Revitalização de atividades agropecuárias e pesca. Apoio à educação, ciência, tecnologia e inovação. Fortalecimento do Sistema Único de Social de Saúde, o SUAS, com a criação do Fundo Soberano. Fortalecimento da fiscalização pela Agência Nacional de Mineração. Agora, o foco é para todos os entes federados. Repito, vice-presidente Alckmin, todos os entes federados. É garantir a efetividade adequada na aplicação desses recursos. Trabalhamos também em um marco de transformação do setor. Trabalhamos por uma política mineral robusta que evite falhas, previna desastres e responsabilize aqueles que colocam saúde e vidas em risco. A nova lei de segurança de barragens, que já está em vigor, foi o primeiro passo. O aperfeiçoamento do Conselho Nacional de Política Mineral foi outro passo. O Ministério de Minas e Energia também intensificou a fiscalização e a exigência de padrões de segurança mais rigorosos. Reconhecemos a importância dos investimentos privados, presidente Alckmin, mas é plenamente possível compatibilizar desenvolvimento econômico com frutos sociais e sustentabilidade. Com a mudança recente na direção da Vale e a iminente troca de seu conselho, estamos diante de uma oportunidade de avançarmos no momento da mineração brasileira. com foco em respeito e segurança para as pessoas e para o meio ambiente. Presidente Gustavo, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Presidente Lula, só sob a sua liderança, dedicação, abnegada e coragem, nós teríamos condição de entregar o que estamos entregando hoje. O compromisso do seu governo é com as pessoas. Por isso, nosso mais absoluto foco é na construção de um país mais desenvolvido, mais justo, menos desigual e, principalmente, mais unido. Conte com a equipe, com a sua equipe, presidente Lula, para consolidar o seu já conhecido legado. Muito obrigado.
Nesse momento, eu vou passar a palavra para o ministro que mais corre na esplanada, Rui Correria Costa.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Isso, vamos acordar, porque já o presidente Lula vai falar. Eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero, de forma muito sucinta, parabenizar a todos, e foram muitos, inclusive muitos estão aqui nesse salão, mas outros tantos que trabalharam e vão trabalhar ainda na implementação desse acordo, aqui não estão, mas merecem nossos parabéns. Eu quero cumprimentar a todos na figura do advogado-geral da União, Messias, e do desembargador Ricardo, que foi aqui efusivamente aplaudido. Reconhecimento, com certeza, do seu trabalho e da sua dedicação para que aqui chegássemos. E eu quero dizer que, há um ano atrás, o presidente Lula, numa reunião com alguns ministros, disse que gostaria de que nós priorizássemos de forma absoluta para que no prazo mais curto possível nós chegássemos a um entendimento e um acordo para a reparação desse desastre, para que não se caísse como tantos outros no infinito da tramitação judicial ou de eternas negociações, que buscando um acordo ideal não chega-se a acordo nenhum. Então, aqui o primeiro reconhecimento que eu quero fazer ao presidente Lula, e nos cobrava todo mês, para não dizer toda quinzena, um relatório de como estava o andamento das negociações. E, portanto, aqui, presidente, eu diria que é uma etapa importantíssima cumprida. Mas nós não chegamos ao final com essa assinatura. Eu diria que para esse acordo ser legítimo, ser reconhecido pela população e para ele definitivamente ficar na história desse país, a primeira coisa que eu acho que ele tem que retroagir no tempo para deixar um marco é que a empresa aqui, representada pelo seu novo presidente, novo presidente da Vale, eu quero saudá-lo, e as outras empresas do Brasil tomem definitivamente esse acidente como um exemplo de que, sob quaisquer aspecto da vida humana, do meio ambiente e da saúde financeira da empresa, a melhor solução é a prevenção, é o investimento em tecnologia, em proteção, para que esses eventos e esses desastres não aconteçam. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, aqui, e o nome que está na tela é repactuação, porque o primeiro pacto não deu certo, e nós precisamos repactuar. E como foi dito, para não ser necessário uma nova repactuação, nós temos que ter uma governança muito clara, muito transparente para a população. E aqui o acordo traz diretrizes que foram pontuadas e exigidas pelo presidente Lula. Que, em primeiro lugar, as comunidades atingidas recebessem o volume mais expressivo dos benefícios. Que a gente olhasse no horizonte do tempo para cuidar da saúde dessas comunidades, não só um benefício de curto prazo. E que a gente traduzisse para essas comunidades benefícios duradouros e para o meio ambiente. E aí está, por exemplo, o saneamento básico e o saneamento que vai beneficiar as pessoas e o meio ambiente. Mas eu quero aqui, sob orientação do presidente, anunciar. Nós estamos fazendo um acordo que o total desse valor será pago em 20 anos. Muitos não estarão vivos daqui a 20 anos para ver a conclusão desse acordo. Portanto, isso tem que ser muito bem explicado para a população, para não dissipar o sentimento que o povo mineiro, que o povo capixaba, que faz uma belíssima ensopada de peixe, porque muqueca faz a Bahia. Não fique com o sentimento, eu tinha que devolver, né? Não fique com o sentimento de que a reparação não foi feita pela dilação do tempo. Então nós vamos procurar a empresa para conversar, porque nós queremos montar um monitoramento e uma transparência absoluta do que é obrigação de fazer. Para que não só através dos meios de comunicação, que a empresa o fará, mas possamos ter na área pública o acompanhamento, o monitoramento e a divulgação daquilo que é obrigação de fazer da empresa. Segundo aspecto, nós vamos procurar, porque aqui uma parte da obrigação desse acordo é do governo federal, dos entes federais. Mas uma outra parte bastante substantiva são dos estados e dos municípios. Então nós vamos procurá-los para alinhar o conjunto de ações. E com o apoio do BNDES, ali eu saldo o Mercadante, nós precisamos, Mercadante, encontrar um formato, um instrumento que nós possamos, no máximo possível, antecipar esses benefícios para a população, para não ter que esperar 20 anos. Então, isso é possível fazer nos equipamentos de saúde, isso é possível fazer no saneamento, isso é possível fazer em outras ações. Encontrar um formato de execução e de financiamento, de modelagem para essas obras, para que a gente não espere que essas obras aconteçam só daqui a 10 anos ou aqui 15 anos. É possível fazê-las acontecer a partir da homologação do acordo, se nós modelarmos e acompanharmos de forma adequada. E é evidente, priorizando dentro dos escopos de cada área, aquilo que já tem projeto pronto. E aquilo que não tem, que se faça o mais rápido possível. Para que a população mineira e capixaba e brasileira possa ver mais rapidamente possível, através de ações concretas, na saúde, no saneamento, na reparação ambiental, no desenvolvimento econômico, que de fato a reparação está sendo executada. É esse o nosso esforço, e não é um trabalho pequeno, é um trabalho enorme, gigantesco, e nós haveremos de montar estruturas adequadas, transparentes, de comunicação e de eficiência na execução para fazer esse acordo valer a pena e definitivamente ele não precisar mais de nenhuma repactuação. Um abraço, que Deus nos abençoe, muito obrigado.
Muito bem, correria.
Gostaria de convidar neste momento o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, para fazer uso da palavra.
Presidente Lula, Janja, ministros Rui Costa, Alexandre Silveira, Jorge Messias, Márcio Macedo, colegas todos aqui do Ministério, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, governadores Renato Casagrande e Romeu Zema, autoridades e lideranças aqui já nominadas. Duas palavras, presidente Lula. A primeira, os nossos sentimentos e as nossas orações aos que perderam a sua vida e ao seu martírio. A segunda, o acordo que hoje aqui se celebra, o maior da história, 170 bilhões para prevenir, como disse o ministro Rui Costa, para integrar e para reparar capixabas, mineiros, brasileiros todos, em especial a população do Vale do Rio Doce. Na expressão indígena, Sônia, o Mar Doce, o Rio Uatu, depois rebatizado de Rio Doce. E um trabalho enorme que vem pela frente, e aqui destacar, presidente Lula, a sua liderança integrando o Poder Executivo, o diálogo com o Poder Judiciário, o Ministério Público e os parlamentares, o Poder Legislativo. Aqui se celebra, de um lado, aqueles que causaram a tragédia, o dever de reparar, e as vítimas da tragédia, o sagrado direito de serem reparados. Bom trabalho.